Hey, dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e hoje eu tenho uma teoria que... vocês vão ver qual que é.
Ah, lá vem ele e essas teorias dele, cara.
Olha ele, cara, olha ele.
É uma teoria de beleza.
Opa. Ah, uma teoria de beleza.
É, rapaz, essa daí eu acho que nem vocês esperaram. Que
olha isso? Aí, Brasil, vamos começar bem, então. Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e os dudes já saíram de um lugar sem pagar por causa das suas barbas.
Ah, verdade, cara, eu tinha esquecido disso.
É verdade, cara. Foi da cafeteria, né?
Uhum. Isso aí.
Caraca, velho. Fala, meus amigos dudes, aqui é o Juan. E se o meu cabelo realmente cair por completo, eu faço relaxamento na barba.
Foda-se. Ah, vai usar babosa?
Ah, que se foda. Eu quero que ela fique bonita.
Tá certo, rapaz. Dudes, hoje a gente tirou o mais feio do grupo pra falar... pra falar sobre vaidade.
Caraca.
Que sacanagem, ele não tá aqui pra se defender, vamos aproveitar e falar sobre isso depois dos e-mails.
E-mails que são lindos.
Lindos?
Contrário do Dude.
Como eu amo vocês, como eu amo vocês.
Olha a mensagem.
Eu ia falar um troço engraçado, esqueci.
Ai, tá bêbado ainda, Rafael.
É o Natal isso daí, cara.
Segunda-feira e o cara continua como? Soluçando Sidra Cerezer, dude.
Nossa, a Sidra eu tô guardando pra virada de ano.
Pullman, tá bebendo Pullman.
Nossa, eu tô bebendo Natasha. É isso que eu tô bebendo Orloff.
Orloff, nossa senhora. Dudes, pelo amor de Deus, salvem essa alma, porque o corpo já foi.
Ah, o corpo já foi há muito tempo. Como foi de Natal, meu querido Andrei? Comeu muito?
Ai, Rafael, eu não aguento mais ver comida na minha frente.
Você botou o piruzão na boca.
Porra, não, botei o piruzão, a rabanada.
Olha foi... isso.
Foi tudo junto, a farofa. Eu não sabia mais o que eu tava comendo.
Tava só botando pra dentro, né, cara?
Ah, cara, porra, tava molhando ali naquele vinho da garrafa de plástico, a Leia que me desculpe, mas não tem jeito, tive que comprar a garrafa de 5 litros, daquele vinho suave, gostoso. Nossa. Da garrafa de plástico. Molhava ali e mandava pra dentro, cara. Sério, eu vou ficar sem comer até meu aniversário, até abril.
Eu também, né, cara, o dinheiro que a gente gastou com a ceia, a gente ia compensar comprando bebidas mais baratas.
Malandro, foi um investimento. Gostaria de dizer que foi um investimento alto nessa ceia de Natal.
Tamo pobre depois, né? Porra. Ano novo já era. Ano novo é pão e água.
Austeridade. Afinal, o Réveillon de austeridade. Eu vou fazer aqui o meu cálice com aquela pastilha de laranja, vitamina C. Aquilo vai ser minha champanhe.
Nossa senhora, cara, em vez de jogar na cara dos outros. Ei, feliz ano novo, porra!
Isso aí. Se vocês nunca ouviram falar de champanhe de laranja, vem pra casa do Deison que vocês vão experimentar.
Ai, feliz Natal, dudes. Mais um Natal que estamos todos. Já é o terceiro, né? Natal que estamos aqui. Olha que maravilha. Quem diria feliz Natal, dudes. Tudo de ótimo para você, para sua família, para os seus queridos. São os votos mais sinceros aqui do The Dudes, dessa indústria vital natalina neste momento, por que não, né, André?
Exatamente, Rafael. Pra que você aí tenha comido bastante peru, tenha ganhado bastante presente, mexido no saco do velho.
Opa,
tenha aguentado aquele tio do pavê pra comer, as namoradinhas, tudo isso. Isso é coisa da família tradicional brasileira, Rafael.
Porque se não tiver, cara, não tem pavê pra comer. O da torta agora, tu ficou sabendo esse da torta?
Não, da torta não, qual é?
Que aí vem a mulher e fala assim, ó, foi a tirinha que eu vi na internet, é uma maravilha, né?
Claro, claro.
Olha, eu fiz uma torta que é pra você não fazer a piada idiota do pavê pra comer. Aí o cara responde assim, tá, mas aí é torta ou é reta?
Tá que pariu, cara. Mas é um drink game com a galera, Rafael. Cada vez que uma dessas aparecer aí, é um shot de Natasha.
Puta, isso ia ser brabo, hein? isso ia ser brabo. Olha, eu não sei o que dizer. Fala em bebida, cara. Esse final de semana agora, do Natal, né, que passou, meu irmão fez eggnog. Você já tomou?
Não tomei eggnog, mas eu vi aí que é a nova moda entre os jovens na internet, né?
É, eu não sabia que era nova moda entre os jovens, cara, mas eu provei e olha só, você sabe que eu não bevo, né?
Você provou?
Provei um golinho, assim, porque meu irmão pediu repetidas vezes pra eu provar.
Já o quê? Dia 26 de dezembro de 2016. Nós temos aí ainda 5 dias pra esse ano. Meu, 2016, ele ainda está surpreendendo. Rafael voltou a beber, meu Deus.
Não, calma. Olha aí, olha, você tá um TV fama, hein?
Tem aquela fotinha do Rafael segurando o copo, que aquela é a prova.
Aquela é a prova, longe da minha boca, né? Mas aquela é a prova. Rapaz, a bebida de ovo, cara, o troço não é que é bom, cara?
Olha aí, Brasil, o Rafael bebeu e gostou!
É diferente, assim, é diferente. Lá no finalzinho tem aquele gosto de álcool que não me apetece. Mas, cara, assim, não é ruim, assim, não é das piores que eu já bebi. Já bebi coisa pior.
Pagando,
muito caro ainda. Muito caro, eu já tomei dose de tequila de 5 reais, cara.
Eu estava com você.
Pois é. Você chegou a tomar também, não?
Claro que eu tomei.
Olha aí.
enfim, Rafael, pro Dude que está aí na rebarba do Natal neste dia 26, está escutando esse Dudecast, como eles podem fazer para mandar e-mails pra gente para estar participando deste podcast maravilhoso que estará com eles, com certeza, no próximo ano, no ano de 2017, Rafa?
Que seja melhor que 2016, né, cara?
Amém.
E não dá pra deixar de fazer aquela piadinha, né, da virada de ano. Vocês nunca mais vão ouvir Dudecast esse. Esse é o último Dudecast do ano. Dudecast agora só ano que vem.
Dudecast agora só ano que vem, assim como eu. Só vou tomar banho ano que vem.
Ano que vem? Porra, aí não, pera aí, né, cara? Hoje é dia 26. Porra. Essa piada você faz dia 31 da noite, porra. Ah,
desculpa, me perdi nas datas.
Ai, ai, mas Dudecast, você gostou, né?
É uma delícia, esse é quase o nosso Twitter.
Gostou da minha falta de vocabulário aqui. Dudecast@dedudes.com.br pra você mandar o seu caos, a sua história pra entrar 2017 com o pé direito e já botar aqui os dudes todos pra rir demais com as histórias todas maravilhosas que vocês têm. Não deixem de participar, né, Andrei? Porque é sempre uma maravilha isso aqui.
Com certeza, os dudes fazem esse momento. Aliás, vocês fazem toda essa empresa existir graças ao Odin. E também nós temos as nossas redes sociais, estão todas aqui no post. Tem os nossos Twitters, os nossos Instagrams. Tem também, né, o Instagram da empresa, né, que você pode dar sempre uma conferida lá nas artes maravilhosas que o André faz pra gente. Não deixe de interagir conosco também pelas redes sociais. Tem lá no nosso Facebook as notícias que saem no Jornal dos Dudes. É uma empresa completa, você não fica sem os dudes aí durante a sua semana. Passe pelas nossas redes sociais pra dar aquela moral pra você também interagir mais conosco, certo, Rafa?
Certíssimo. E Andrei, por que será que viemos aqui hoje pra essa leitura de e-mails?
Mas eu larguei, né, a taça um pouco, porque agora eu só tô bebendo, porque comer eu não posso mais, porque já enchi.
Não, já
enchi.
Dá, já não cabe mais, né?
Cabe mais. Nós saímos do nosso retiro, né, de engorda, da nossa dieta de engorda, para fazer um sorteio. Eu gostaria de dizer que é mais o sorteio, meu amigo Rafael de Oliveira Marques. Eu esqueci de separar a sua cidade, eu confesso que hoje eu vim despreparado.
É, mas eu entendo que, assim, a gente ainda tá suando da comida. Eu, por exemplo, estou cheirando a tender.
Você está cheirando a tender?
Eu tô, e não é que eu passei o tender em mim, é que eu comi tanto tender que o meu suor já virou gordura de tender.
Sim, sabe? Sim, aqui em casa é pernil, aqui em casa eu estou suando pernil.
Olha aí, então pra você ver que isso é realmente possível, então, ó, você está perdoado hoje, mas ano que vem eu quero uma cidade nova, hein?
Ah, não, com certeza, ano que vem eu venho com duas. Na primeira gravação de 2017 de e-mails, eu venho com duas cidades pra você.
Ai, meu Deus do céu, mas Andrei...
Aí elas vão se conectar, hein, eu já tô dizendo.
Eita, eu já estou ansioso, eu estou excitado. Já diria, mas pode ser também o Tender, né, eu não sei.
Ah, é verdade.
Eu tô sentindo nesse momento.
É verdade, é verdade.
Ai, meu querido Andrei, essa promoção... tomou proporções gigantescas.
Eu percebi.
Cara, nós estamos com 44 participantes.
Olha aí, Brasil.
O sorteador está aqui configurado, pronto, louco para sortear um dude. Né, rapaz? E, cara, assim, 44 pessoas, cara. Incrível, cara. A gente sempre teve uma participação maciça dos dudes, mas era sempre ali 15, 20 participantes, né, cara? O que já é um número muito bacana pra um podcast relativamente recente como é o nosso. Mas agora, cara, são 44 pessoas que estão querendo a piada mortal que veio diretamente da CCXP 2016 para as nossas mãos e para as mãos dos dudes, de algum dude felizado, né?
Exatamente, Rafael. Então, assim, eu acho que é por causa da fanbase do menino de Gotham. Eu admito que a fanbase, ela é enorme. Não que ela seja verdadeira. Ela é enorme. Não que ela seja realista, mas ela é grande.
Olha, é grande. O menino é grande, né, cara?
O menino é importante, é robusto.
Então, como é que vai funcionar? Nós temos aqui os 44 nomes no arquivinho de Word, todos numerados, de 1 a 44, sem ordem específica. A gente só foi pegando lá. E agora o Andrei vai sortear, mas Andrei, vai ser o primeiro?
Não, vamos fazer uma melhor de 5?
Uma melhor de 5?
Uma melhor de 5, né? Porque aí o quinto é o cara que de fato vai ser aquele que vai ter a sorte máxima.
E vamos divulgar os nomes de cada um deles pra galera ficar pensando, puta merda, podia ter ganhado, hein?
Aliás, o sorteador, ele não elimina o número que ele já sorteou anteriormente, é bom dizer isso. Então assim, se sair um número primeiro que não tá valendo, ele pode voltar a ser sorteado.
É verdade, acontece. Olha aí, então vamos lá, André, eu tô pronto quando você tiver.
Então vamos nós, Rafael.
Vamos nós, depois tem que procurar os nomes aqui.
Então aqui, meu amigo Rafael, vamos então ao primeiro sorteio. Quem seria o nosso digníssimo ganhador? Vamos apertar no sortear.
Quem seria? É muita sacanagem, cara.
Seria, Rafael, o número 18.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 seria Denis Santos.
Denis Santos seria aí o vencedor se o sorteio fosse este primeiro que estivesse valendo, mas ele ainda pode ganhar se ele for o nosso quinto sorteado, não é isso, Rafael?
Pode. Então, Denis Santos aí, que deve estar nos odiando neste momento.
As pessoas devem odiar quando a gente faz isso.
É verdade, o quarto então deve ser pior ainda. Pensa que ainda dá pra sair.
Ainda dá, ele não elimina o número. O segundo sorteado, meu amigo Rafael Marques, seria o número 26.
26, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, olha aí. Olha, seria a Marcela, hein?
Marcela! Essa eu já falei que ela não pode ganhar,
essa safadinha. Daí não pode ganhar, mas ainda bem que saiu o número dela, né?
Tomara que não saia como quinto, tomara. Tem Diego Burff nesse meio aí também que não pode ganhar.
Tem eu nesse meio também.
Tem, Rafael... Por que vocês fizeram isso, cara?
É porque é pra divulgar, né? Assim.
Ai, caralho. O próximo sorteio, meu amigo Rafael, seria o último, o número 44.
Número 44, que seria Jean Cedo.
Olha aí, Brasil!
Ah, não foi, tadinho.
Não foi. Agora, Rafael, é o último que não vale.
O último não importante.
O último não importante, que seria o número 4.
1, 2, 3, 4, Felipe Coronetti, que faria uma dobradinha, né? Ele já ganhou a caneca, que eu acredito que agora já devo estar chegando pra ele finalmente. Mas ele teria feito a dobradinha, olha aí.
Exatamente, agora, Rafael, é o que vale.
Agora é o que vale, hein? Tô nervoso.
Então, meu amigo Rafael, agora é a hora do que vale. Você, dude, que compartilhou aí este post na nossa página, muito obrigado pela interação, muito obrigado aí pela participação nessa última promoção de 2016. Fique ligado no site, fique ligado aqui no The Dudes, no Dudecast, porque vem mais, não é a última que vai sair da Comic Con, e tem coisas além Comic Con já chegando pra 2017. Então, galera, sério, fica de olho, porque vocês não perdem por esperar, meu amigo Rafael.
Ah, rapaz, esse é só o começo. É o começo do fim, diria eu.
É o começo do fim. E, Rafael, o sortudo a levar este livro, esta HQ maravilhosa. Eu vou esperar da hora e 30 pra eu falar pra você, só pra ficar da mais apreensão.
Você vai esperar? Mas por quê?
É porque eu sou assim, Rafael. Vamos passar esse minutinho falando pro Dude lá na nossa página. Você que não participou, vai lá, curte a nossa página no Facebook, porque você fica sempre bem informado, tem notícia do Jornal dos Dudes, tem o aviso quando sai episódio do Dudecast, Dudes Entrevista, o Conexão Dude, tem tudo lá, cara. Então, assim, a nossa página do Facebook também é sempre muito movimentada e você não tem coisa que você não vai utilizar da página. É importante dizer isso. Não tem, tipo, post bobo. Tem sempre alguma coisa que vai ser útil pra você. Alguma informação, alguma notícia, ou então algum dos nossos podcasts maravilhosos aqui desta indústria vital. Passou o hora e 30, já posso parar de encher linguiça, meu amigo Rafael. E o vencedor da promoção da HQ, a piada mortal, a origem, uma das origens mais aceitas do Coringa, é o número 14, meu amigo Rafa Marques.
Eu acho que já... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eu não acredito!
É quem?
Deixa eu contar de novo, porque só pra ter certeza. 1, 2, 3, 4... Pera aí.
Tô vendo que eu vou ter que sortear de novo. 5,
não, não, não tem problema não. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É ele mesmo, Andrei.
É ele mesmo.
Eduardo Omerlo ganhou.
Cara, e o Eduardo, cara, aqui pra não podia ir pra uma pessoa mais especial pro Dudecast que o Eduardo Merlo,
é,
cara.
É verdade, rapaz, se o Alexandre Gomes é o ouvinte 001, o Eduardo Merlo seria o 002, né, cara?
É, puta, que felicidade, cara, parabéns aí pro Eduardo Merlo, que prazer que vai ser mandar essa HQ pra ele. E, cara, parabéns, é edição de luxo, então assim, o negócio é bonito demais, é negócio com carinho dos dudes. A gente vai mandar aí com uma dedicatória bacana, não na HQ, a gente vai fazer uma folhinha ali junto. A gente não vai escrever na sua HQ, Eduardo, fica tranquilo. Vou fazer ali a dedicatóriazinha bacana e obrigado demais pela participação desde o episódio 0001, assim como o nosso querido Alexandre Gomes, né, o nosso senhorá, o Eduardo Melo chegou ali no início também e eu acho que é um prêmio que vai pra uma pessoa muito bacana, Rafinha.
Não, com certeza, cara, e o Eduardo a gente sabe que é ouvinte ferrenho do Dudecast, ele ouve ali meio-dia, ele tá baixando. Então, Eduardo, cara, parabéns, cara, eu tô realmente muito feliz. Ficaria feliz se fosse pra qualquer dude, mas eu tô com aquele sentimento especialzinho de ter ido pro Eduardo, cara, porque a gente sabe que ele
também.
É um cara que tá sempre com a gente, tá sempre, sabe, divulgando o Dudecast, e curtindo e mandando mensagem e conversando com a gente. Então ele é um cara super gente boa que merece o prêmio. Então, Eduardo, manda pra gente seu endereço, manda pra gente o que você quiser que a gente mande de extra, cara, algum recado, alguma foto, alguma coisa, a gente dá um jeito.
Exato, e manda uma foto depois pra gente postar nas nossas redes sociais, com os seus brindes.
Com certeza, parabéns, Eduardo, parabéns.
Então é isso, meu amigo Rafael Marques, esse sorteio maravilhoso, e agora os dudes vão ficar com mais um episódio bem aparadinho por você, não é isso?
É, eu quero saber, André, se você já comprou a sua máquina.
Rapaz, o Noel não me trouxe.
O dude vai entender no final do episódio.
Ah, o Noel ainda não me trouxe, mas 2017 a máquina chegará.
Ela chega, 2017 ela vem.
Ela vem e você vai ter trabalho.
Eu vou, com prazer.
Porque eu sou um cliente exigente.
Eu quero os 11 reais do Lúcio.
Tadinho do Lúcio. Na minha frase, né? Por causa das nossas maravilhosas e pomposas barbas, há um tempo a gente saiu sem pagar uma das contas, né? A gente foi numa cafeteria aqui em Petrópolis, na 16 de março, que você já ouviu aqui no podcast, que é a Beverly Hills Petropolitana. E a gente já tava no andar de cima, tomando café e tal. A gente fez até uma reuniãozinha lá, né, Rafa?
Foi,
lembra?
Foi. Bacana pra caramba, inclusive.
A gente fez uma reuniãozinha lá no andar de cima e tal. E aí a gente pediu, né, os cappuccinos e tal. Tinha uma parada lá com Nutella que é muito gostosa, inclusive. A gente podia voltar lá pra tomar. E aí a gente pediu a conta, né? A gente tava sendo atendido por um coleguinha animado. E aí ele... aí ele trouxe a conta. E a gente olhou o valor. O valor não é esse, mas como o valor estava para menos, ninguém acabou falando nada. Todo mundo ficou da ok, já que eles querem cobrar isso, que tudo bem. Aí a gente desceu, né, nós quatro, né, nesse dia o Matheus estava com a gente, e ele estava com alguns fiapos no rosto, porque o Matheus tem a péssima mania de fazer a barba por completo. Ele estava com alguns fiapos no rosto. E aí a tia ali do caixa, ela estava falando inclusive em inglês com alguém ou com alguma pessoa lá da casa dela. E aí ela percebeu que a gente tava, tipo, esperando ela ali pra pagar a conta, ela pegou assim, foi, olhou rápido, e não sei o que, ah, não, esse finalzinho aqui, menino, vocês não precisam pagar não, porque eu gostei muito da barba de vocês, pode ir lá. Pode ir lá que, ó, e não faz a barba não, pode voltar aqui que vai ter sempre esse descontinho pra vocês aqui.
Essa foi realmente, olha, cara, só. Foi realmente muito bacana, cara, porque eu não achei que ela fosse falar isso, tipo, de verdade, achei que ela tá brincando, sabe? Falei, filha da puta, agora vai cobrar 100% em cima do valor.
Não, realmente, cara, ela ficou encantada, né, velho? E se o maldito do Dude, que não tá aqui hoje, né, o que é o pior do grupo, mais feio no caso, né? Não tivesse feito aquela barba desse bobear, a gente teria um desconto maior. Porque ele, como o André falou, ele tinha, tipo, uns 3 fiapinhos ali na cara e já passou como barba. Passou batido ali como barba, né? Mas se tivesse uma barbinha fechada, né? Igual os dudes costumam usar aí, né? A gente, se bobear, saia de lá com a conta de graça.
Exato, isso que eu ia falar. A gente nem ia pagar, na realidade.
Tá vendo? É o que eu sempre digo. Se a gente não tivesse trazido o dude pro grupo... Isso não teria acontecido.
Por isso, inclusive, que ele não tá aqui nesse papo hoje, né?
É por isso, entendeu? Então, assim, a gente vai ter que voltar naquela história lá atrás, né? Que o Rafael primeiro conheceu o André, depois conheceu o Dude, enfim. Erros que a gente comete no passado, né? Que não deveria.
Porra! Mas falando de barro,
Meu Deus do céu.
Brincadeira, amigos, brincadeira. Quer dizer, não tanto brincadeira assim, mas...
É, não é tanto, não.
Dizendo, ô, mano, é o feio da peste. Parece um cão chupando manga. Mas aí, cara, eu sou bonitinho demais.
Falando de barba, meus amigos, queria perguntar pra vocês como é que vocês cuidam, né? Da barba de vocês, se vocês têm creminho, loção. Eu sei que o Dude arranjou pro Juan... Um pentezinho. E ele existe ainda, Juan? Esse pentezinho maravilhoso?
Existe e é muito bem utilizado, inclusive. Ele é muito bom, cara. Como a minha barba, quando cresce, ela é não é lisa, né? Ela é um pouco grossa. Então, assim, quando eu passo a mão no, nela, o meu rosto geralmente dá aquela coçada, sabe? Não é que tá coçando pra caramba, mas você passa a mão assim e dá aquela relaxada. Essa barba é perfeita pra isso, porque ela dá uma desembaraçada na barba e pega na pele. Ou seja, ela desembaraça e coça ao mesmo tempo. Ela é sensacional, cara. Ela tá aqui na minha gavetinha, utilizada com muita frequência.
Você tem algum produto, Rua, pra passar na barba, alguma coisa?
Não, na barba não. Mas eu costumo só, tipo, dar uma acertadinha nela e tal, pra ficar mais ou menos. Só que produto, não passo nada, não.
E você,
mas
Rafa?
Mas tá sempre chorando. Ano passado... Né, que eu tava com uma barba muito grande, né, no final do ano passado, por conta do Rock in Rio, queria passar uma imagem de pessoa má, não adiantou muito não.
Olha aí, passar uma imagem de pessoa má pra você não cola, Rafael. Não deu,
eu tentei, tava realmente com a barba muito grande pra ir ao Rock in Rio. Aí quando a gente voltou, tem uma barbearia muito bacana aqui em Petrópolis, bem no centro da cidade, e o Juan foi lá fazer o cabelo e falou, cara... Ele já sabia que eu tava querendo fazer a barba, falou, pô, vou pagar aí a barba pra tu fazer. Eu falei, pô, já é, né, de graça, eu tô querendo fazer a barba, vambora. Aí fiz a barba lá e tal, aí, porra, o cara chegou lá, cara, e eu sou uma pessoa, eu sou um ótimo consumidor, eu não tenho um autocontrole. Então, a pessoa me oferece as coisas, eu vou aceitar, entendeu?
Você é uma vadia do vendedor.
Facilmente. Assim, eu nem resisto, eu não tento resistir.
Eu sou assim também, Rafael, não liga não.
Esse é o problema. O Juan foi fazer a barba e o cabelo, eu fui fazer só a barba, então acabei primeiro, né? Fiquei ali batendo papo com o cara, porque passa futebol, tá? É um lugar muito bacana até. Aí o cara começou assim, pô, cara, tu passa alguma coisa nessa barba aí e tal, né? Porque quando eu tinha cabelo, meu cabelo era muito liso e minha barba seguiu essa tendência. Minha barba é bem lisa e tal. O cara falou, não passo nada não, só sabonete mesmo e tal. Eu falei, pô, olha, eu tenho uma cera de barba aqui.
Olha aí, Brasil!
Eu falei, porra... Quanto é que tá isso aqui? Ele, zilhões de reais. Eu falei, puta merda.
Porra! Era bem caro
mesmo. É isso aí mesmo, eu vou levar, bota aí que eu vou levar. Ele falou, porra, mas essa daqui que você gostou é só mostruário, não tenho esse perfume, né? Aí eu falei, porra, é o meu momento, né? Eu falei, pô, então não quero, eu consegui resistir. Então, nos dias atuais, cara, eu uso um sabonete que eu uso pro rosto, porque eu uso um sabonete pro corpo e um pro rosto. O sabonete que eu uso pro rosto é o sabonete que eu uso pra barba, que é o Asepsia, azul. Ele é muito bom, cara, é muito cheiroso e deixa minha barba bem, bem hidratada, né, cara? Porque eu tenho o rosto oleoso. Então, às vezes, acaba que, tipo, você tá toda hora passa a mão no rosto, aí coça a barba, que eu tenho mania de coçar a barba. Não é, não coça, não, mas eu tenho mania de passar a mão, assim, ajeitar e tal. Aí você vai ficando com a barba oleosa, sabe? Então quando você lava com sabonete pra pele oleosa, nossa, rapaz, fica uma delícia. Fica assim...
Pelinha de bebê. É isso. Eu por aqui tenho também um sabonetinho exclusivo pra barba, mas esse eu deixo em casa, até da Granado, né? Daquela marca que faz talco pro tênis e tal. Eles lançaram uma linha de banho e tal, e tem um pra barba que é bem cheirosinho. Tá aqui. E assim, passar alguma coisa, não. Eu passo assim, sempre dá aquela respingadinha no creme de rosto ali, né? Acaba passando na barba e tal. Porque eu não tenho. A minha barba ela não fica muito cheia. Eu tenho esse problema de crescimento, que assim, ela cresce bastante no queixo. A minha barba, ela dá bastante volume no queixo. Mas na hora de completar aqui na bochecha, né? Fazer aqui, né, a costeleta, né, direitinho aqui, ela vai ficando rala, 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 e aí começa o cabelo. Eu tenho esse problema de crescimento, deve ser assim, eu tive barba, já tive barba tarde já também, né, lá pros 16, 15 anos, não começou a nascer com 15, mas Rafael e Juan não tem esse problema de crescimento, né, o Rafael ano passado ficou com essa barba muçulmana pro Rock in Rio e o Juan também já deixou o barbão, né, Ru?
Não, é isso, eu gosto muito de barba, sabe? Só que eu não... O que me incomoda não é na barba em si. É porque eu, às vezes, eu me incomodo com um visual só durante muito tempo. Né? Então, tem vezes que, tipo, eu tô gostando pra caramba da barba num dia e, de repente, no dia seguinte, eu olho pra ela e falo, tá legal, não. Aí, o que que eu falo? Pô, vou dar uma ajeitada, vou dar uma mexida aqui e ali pra ver se dá uma melhorada e tal. Só que aí, eu geralmente faço isso e paro na metade. Aí, quando eu vejo, porra, assim ficou bom, vou deixar. Aí eu fico olhando, não, aí eu vou lá e faço tudo. Eu acabo nunca deixando no meio termo, né? Muito difícil eu acabo fazendo uma coisa muito, muito mirabolante, assim, e sair na rua desse jeito. Né? Então, de vez em quando eu deixo um bigodinho, né? O Rafa tem uma foto que ele adora aí, né, Rafa?
É, eu ia perguntar se o bigode veio pra ficar.
Então, eu quero que ele fique pra ficar, porque assim, depois que eu acabei, eu sou paga pau de série pra caralho, todo mundo sabe disso, e eu gostei muito de Narcos, e tem um personagem de Narcos que eu gosto muito, que é o Javier Penha, e ele usa aquele bigodinho maroto, né, e eu queria, isso, então, mas é um bigodinho daquele, tipo, anos 80, 70, sabe?
Alexandre Pires, aquele bigodinho Alexandre Pires.
Isso aí, só que aí que tá. É, eu até deixo assim, fica legal. Eu realmente olho pra mim e falo, pô, é legal. Só que eu tenho um estigma com isso, que é o seguinte. Todo mundo sabe aqui como que é sociedade, né? Como é viver em sociedade. E pras pessoas olharem pra minha cara e me estigmatizarem de Fred Mercury, é um pouco.
É verdade, cara. Porque todo mundo conhece Fred Mercury e ninguém conhece o Javier Penha.
Eu não quero ficar com essa, entendeu? É foda.
Mas alguém viu, cara, pra te falar que tava legal?
Não, ninguém viu, só que eu sei que isso vai acontecer.
Ah, entendi.
Eu conheço pessoas que vão fazer isso.
É, a gente, pra começar, a gente.
Não, vocês. Vocês, ok, o problema é trabalho. É
ah, talvez trabalho. Os dudes que vejam o link no post também achem.
Olha aí, Brasil! Que delícia!
Filho da puta, né, cara? Não, mas aí é que tá, os dudes têm esse direito. Eles podem, entendeu? Os dudes não vão fazer bullying comigo, por exemplo. Quer dizer...
Não vão.
Não, eu não sei.
Um bullying absurdo, né? Vai rolar aquela zoeirinha e tal. Só que é aquilo. Quando você tá num ambiente, tipo, igual como eu disse, né, de trabalho, né? Quando você tá nesse ambiente que é diário e você vai daquele jeito todo dia, aí um vai lá e fala, o outro vai e fala, aí daqui a pouco um cara lá do outro lado já tá falando e essa porra fica pra sempre, entendeu? Não, a gente prefere evitar esse tipo de coisa pra não ninguém tomar no cu e dar merda, né?
Exatamente.
O bigode gafieira, tá certo.
É, mas eu gosto, eu acho legal.
Bigode gafieira, cara.
Olha aí, Alexandre Pires.
É, o Juan tem uma barbinha que ele deixa, que é um... Não é um cavanhaque, não chega a ser um cavanhaque completo. É só no queixo, assim, e o bigode. Que eu chamo de The Who.
The Who.
The Who. Verdade.
Ele sempre deixava. Tá sumido, mas ele sempre deixava.
É, ele vai pra estar por aí. Inclusive, é uma boa ideia o The Who. É, o The Who, ele não chega a ser um... Como é que chama? Um cachecol, né, Rafa?
Você cachecol de rola.
Não chega a ser um cachecol. Ele é um cachecol aberto. Ele é um cachecol, mas descolado.
Cachecol descolado, tá certo. Cara, eu andei reparando isso no meu círculo de amizade, no meu círculo profissional e tal. Cara, não existe ninguém numa situação de beleza normal e numa situação financeira ok, uma pessoa normal, assim, uma pessoa do dia a dia, que tenha barba e cabelo fodas. Foi uma teoria que eu andei reparando, cara. Ou a pessoa é rica, que a gente rica tem eu não sei o que acontece, o DNA entra no... Se o dinheiro entra no DNA, não sei o que é. Mas aí, mas falando assim, a pessoa normal, um trabalhador brasileiro, suburbano. Né, cara, não existe uma pessoa que tenha uma barba foda, um cabelo foda e ainda seja uma pessoa bonita. Não tem essa minha teoria, cara. E eu não vou dizer que eu desafio os dudes, porque sempre tem exceção, né, a regra. Mas, cara, eu não conheço ninguém. Não conheço nenhuma pessoa normal que tenha o cabelo foda, a barba foda e seja uma pessoa muito bonita.
Ô, Rafa, não. Mas tem aquele rapaz místico do Tony.
Mas ele deve ser rico.
Ah, a gente não conhece ele o suficiente. Inclusive, este rapaz que nós vimos outras duas ou três vezes depois do Tony, né? Só de sacanagem, né?
É, mas
ele é tipo capeta, pra você se sentir mal. Sabe? tu tá até de boa, assim, e tal, aí de repente tu passa na rua, tu olha pro maluco, tu fala, filho da puta.
É verdade, cara, mas ele deve ser rico, cara.
Maneira, cabelo maneira, bonito, fudeu.
E a mulher dele também é muito bonita, mas
a mulher dele é gata ainda, viado do cara, devia ser viado. deve ser
prima. Tá. Que isso. Mas assim, você pode ver, cara, se o cara tem um cabelo foda, a barba dele, ou ela não cresce direito, ou ela tem buraco, ou então ela... Chega num tamanho, ela degringola, sabe? Então, se o cara tem a barba muito foda, já era pro cabelo, entendeu? Não tem cabelo, o cabelo é zoado. Então, eu acho que é isso, cara. Eu não sei qual é o equilíbrio. Existem teorias, eu não sei se são teorias ou são estudos, que se você deixa a barba crescer desde muito cedo, você vai ser calvo. Você vai aumentar a proporção do gene da calvície, que vem do lado da mãe, né? Então, dude quer saber se vai ser calvo, olha pra tua mãe. Olha pra família da tua mãe. Tu vai ter,
assim,
50% aí de chance... Fora os 25% que todo mundo já tem lá no natural, você ainda tem mais 50% de chance aí de se fuder, né? Então,
caralho!
É óbvio que sempre tem exceção, né? Mas enfim, a gente tá falando de um caso normal, do grupo de controle aqui, né? Que a gente tá falando.
Sim,
cara.
Sim.
Então é isso aí, cara. Se o cara tem uma barba foda, o cabelo dele não vai existir, sabe? Vai ser um cocô, vai ser uma merda. Então é a minha teoria, cara. E tô tentando pôr a prova, cara. Eu tô tentando me enganar, mas tá difícil.
Eu só ia falar pela gente mesmo, cara, que meu caso, por exemplo, a minha barba é zoada e o meu cabelo é ruim. E quando cresce, fica igual um microfone. Então, assim, não é maneiro.
Cresce pra cima, né?
O Juan já tá começando a cuiquinha lá. Daqui a pouco ele vai ficar calvo também. A barba então, é ok.
Eu ia chegar nesse ponto aí. Nesse ponto aí que eu ia chegar. Eu tô brigando já contra a calvície, vou dizer aí, há uns 3 anos.
Não, tem isso não, Juan.
Dois anos.
3 anos sou eu.
Tá, botar uns 2 anos e pouco.
Tá, por aí.
2 anos e pouco aí, nessa média aí. Que eu venho brigando, que eu venho percebendo, né, que deu uma entradinha maior aqui na frente e tudo mais, né. Que ali na parte de trás tá começando a dar uma ralada no cabelo, né. Sabe como é que é,
descampado.
Né? Isso, um descampado. Só que aí que tá. Eu já faz um bom tempo também, em contrapartida, que eu percebo que tá de boa, tá parado ali. Parou.
Ok.
É aquilo, eu ainda posso estar... Deixa eu me enganar um pouco, foda-se. Eu posso estar me enganando ou não, mas parece que o pior já foi. Parece. Não sei. Eu acho que na proporção que tava, se fosse pra ir, já tinha ido.
Mas você acha que então, tá voltando?
Não, voltando não. Eu acho que parou.
Cara, eu acho que não. Taca minoxidil nessa porra, cara. Taca minoxidil, mantém o que tá aí.
Que é isso aí?
Minoxidil, porra, que isso, é um dos maiores remédios pra manter cabelo.
Olha o Rafael, cara.
Quanto custa?
Rafael. É R$30, cara. R$30, passa todo dia.
Me ajuda aí a comprar isso aí, Rafa.
É, qualquer farmácia de manipulação tu compra. R$30 fica pronto, no máximo no dia seguinte tu começa a passar de manhã e à noite.
Não precisa de receita.
Sprayzinho assim, ó. Sprayzinho, massageou, acabou, cara. Então até pra gente que tem uma barba bacana, mas o nosso bigode é um pouco zoado, passa um minoxidilzinho na barba, no bigode, cara. Cresce cabelo, cresce pelo.
Olha aí, Brasil!
Então, Rafa, a gente vai conversar sobre isso aí melhor daqui a pouco, hein, Rafa?
É, isso daí é tranquilo, cara, mas não... Se agarra no fio de esperança. Sem... Não foi.
Falando nesse caso. Literalmente. Não, mas é justamente isso, assim, eu tô com essa esperança aí, entendeu? De que, tipo, ó, já deu merda, deu. Deu sua merda. Só que não foi a merda, sabe? Aquela merda. Deu uma entradinha aqui e ali, entendeu? Só que é aquilo, nada que dê uma passadinha de pente aqui ali não dê uma disfarçada.
Sim,
Não tá um negócio assim, muito... muito extravagante, um negócio muito, muito visível, assim, entendeu? Mas tá ali.
Joga a favor da probabilidade, taca minoxidil e vambora.
Vou fazer isso então, vamos ver se funciona.
Funciona, tu vai ver, rapaz. Eles pedem 6 meses.
Oi?
6 meses.
Pra ter resultado?
Pra ter resultado, pra você começar a anotar o resultado, mas é aplicação diária.
Mas o que? Ih, rapaz, do jeito que eu sou ansioso, eu vou olhar de hora em hora.
É, o Juan não vai conseguir, cara.
Eu não sei se o Juan tem a disciplina de passar 2 vezes por dia durante 6 meses.
É, então, Rafa, eu acho que eu consigo ter a disciplina, o problema é a ansiedade.
É, pode ser também.
Ansiedade é essa que diga-se de passagem, também faz cair cabelo. Para com essa porra!
Com certeza, estresse então, estresse é o que eu chamo de máquina zero. É mais fácil você passar a máquina zero do que você se estressar, é pior.
Eu tô calminho, tô relax.
Isso aí, Ru. Tu tá em casa a semana inteira, tá tranquilo.
Como é que é, Rafael? Iolo.
Iolo, é Iolo. Caralho.
Iolo.
Dizendo, ô, mano, é o feio da peste. Parece um cão chupando manga. Mas aí, cara, eu sou bonitinho demais.
A gente já fez aqui um episódio falando sobre metrosexualidade, né? Que eu contei lá dos meus cremes. Mas você tem uma história do Juan, de uma ligação muito curiosa, inclusive a gente já citou. Cara. Mas esse é o perfeito pra gente contar essa situação.
Rapaz, aquilo foi um pouco... Foi um pouco constrangedor, eu diria.
Pra mim, né?
Não, pra mim também.
Por que pra você?
Porque eu não achei que essa ligação...
Informação?
Eu não achei que isso nunca fosse... Eu não achei que isso jamais fosse acontecer, cara.
Ah, tá. Vai, gente.
Então, raramente eu ligo pro Juan. Raro. É muito raro, assim. Porque a gente tá sempre falando no zapinho da galera, no grupo, né? Às vezes manda um áudio aqui, manda um áudio ali, mas última hora tá na rua, liga, né? Dá uma ligadinha. Esses dias a gente não lembra o que era que a gente queria falar com o Juan, queria falar com o Juan, não conseguia falar com o Juan. Até que eu falei, medida descabida, né? Eu liguei pra casa do Juan, liguei pro fixo. Falei, agora eu vou conseguir falar com o Juan. Aí atende a Massinha, né? Aliás, um grande beijo pra Massinha, tá sempre fornecendo as mini pizzas lá pra gente.
Ô!
E aí, Massinha, tudo bem? Ah, oh, Rafa, tudo bem? O Juan tá por aí? Peraí que eu vou ver o Juan. Aquele silêncio. Tá. Você, Rafa, o Juan tá no salão fazendo cabelo. Aí eu fiquei tipo... Ah, tá bom. Ela falou, você entendeu? Eu falei, não, entendi. O Juan tá no cabelo... Aí já era, começamos a rir, Massinha riu, ela falou, meu Deus, não era pra eu ter falado nada, aí já era, aí eu liguei pro Andrei, na mesma hora eu liguei pro Andrei, o Juan está no salão fazendo cabelo, cara. Bom, o Juan tem uma longa história com isso, cara, que quem viu aquele álbum do terror que a gente postou, viu que o cabelo do Juan era um pouco diferente do que é hoje.
É.
Sim.
Juan tinha um apelido carinhoso no colégio. Você lembra, Ru?
Piojo.
Não. Lembro. Era pior. Você sabe, Deyson?
Não, não sei. Essa eu não sei.
Valderrama.
Olha aí, Brasil! Jura?
Valderrama. Eu, Juan, hoje em dia é um lorde, né? Tem o teu cabelo meio Clark Kent ali, pro lado. O que que aconteceu, Ru?
Então, o que acontece, né? Como o Rafael bem frisou aí, né? O cabelo do Ru aí, quando ele. Do Ruzinho, né? Do Ruzinho não era muito bom, né? Não era uma coisa assim lá tão legal, né? Só que o que acontece? Eu era meio desleixado, né? Não gostava de cortar cabelo. Então aquela porra ficava crescendo. E eu achava que tava do caralho, que tava legalzão. Só que não tava, né, gente? Não era um negócio assim muito legal, né? O negócio crescia... Se deixasse crescer mais uns 3 meses, era Black Power.
Mas combinava contigo, cara. Combinava contigo com a cara de pivete que você tinha.
Eu já tinha essa carinha de pivete, né? Carinha de bandido. Aí, porra, aquela porra daquele cabelo ruim, grande, fudeu. Aí, passava na rua de noite e a velhinha corria de mim. Eu não sei como eu conseguia pegar alguém naquela época. Não sei.
Era na época que... Era um tempo mais simples, Ru.
É, those were simpler times, é verdade. E o desenrolo também sempre foi bom, velho.
É, isso, né? É verdade.
Ah,
é.
Mas, Ru.
Oi.
No salão, quais eram os procedimentos que você fazia/barra faz ainda?
A gente quer saber o que, então, que você falava com o cabeleireiro, porque não era barbeiro.
É, não era barbeiro.
A gente quer saber o que, que você falava pro cabeleireiro.
Não, pera, mas barbeiro é mais bruto,
não
é?
Então, por isso, não era barbeiro.
Não, na época era barbeiro mesmo.
Não, tô falando hoje em dia.
Ah, não, vocês querem hoje em dia?
É, o que mudou?
No salão.
Ah, entendi. Então, a mudança surgiu da seguinte forma. Primeiro, eu tava com o cabelo muito grande, já alguns anos atrás, daquele jeito, né? E eu decidi raspar. Falei, foda-se, vou passar a máquina nessa merda. Deve ter mais ou menos uns 5 anos isso. Aí eu passei a máquina e ficou a merda. Como eu nunca tinha me visto sem cabelo, eu fiquei pior do que eu tava antes. Fiquei muito ruim mesmo, muito feio. Aí o cabelo, né, aí volta aquele processo de crescer, né, os caralho. Só que, né, como eu disse, né, o cabelo não era muito bom. E começou a crescer pior ainda, depois que raspou, fudeu, né. E engrossou mais ainda e ficou a merda. Aí tem uma frase que eu sempre falo pro Rafael, que o Rafael gosta, inclusive. É, quando a gente tem uma certa quantia de dinheiro e a gente pode fazer alguma coisa pra melhorar a aparência, por que não? Então... Tinha, de fato, uma cabeleireira aqui perto da minha casa, que não tem mais, ela mudou pra outro lugar, e eu comecei a cortar com ela. Mas eu comecei, tipo, a cortar direitinho mesmo na tesoura, né? Dar uma penteadinha pra lá e pra cá e tal. Até que um belo dia eu olhei assim naquela tabelinha de preços, né? Aí eu vi lá, relaxamento. Eu vi um preço razoável, perguntei pra moça, como que funciona isso? Ela me explicou e tal, que era um procedimento muito simples, que não era uma coisa muito bizarra, que não sei o que. Eu falei, não tem nada a perder, vou fazer essa merda. Aí eu fiz, e ficou por aí, ficou legal. E por que que acontece? O relaxamento no meu cabelo, ele não deixa o meu cabelo, tipo, extremamente liso a um ponto de ficar escroto. Ele me dá a possibilidade de pentear o cabelo, o que eu nunca tive.
Olha só!
Eu não conseguia pentear pro lado sem o cabelo ficar pra cima. Era ruim, André, você não tem ideia, era muito ruim mesmo.
Era tipo o meu.
Era um pouco melhor, um pouquinho. Ele ainda dava uma mexidinha aqui ali, mas era um pouquinho só.
Andrei, seu cabelo molha?
O meu cabelo molha, mas seca rápido.
O do Juan não molhava.
É. Olha aí.
O Juan não molhava. Ele impermeável. A aguinha pegava ali, se eu mexesse a cabecinha assim, ela voava.
O Bob dizia que o Juan andava de guarda-chuva.
É, era uma coisinha bem, bem horrível. Então, o que acontece? Depois que eu... Que eu fiquei nessa, que eu raspei o cabelo, né? Eu também, na época, comecei a... Aí, alguns anos atrás, eu comecei a perceber a calvície e tudo mais, né? Essa breve calvície. Aí, ou seja, o meu cabelo não cresce muito mais. Ele não fica muito, muito maior. Então, não fica uma coisa muito escrota, porque, tipo, ele é curto e, entre aspas, liso. Ou seja, eu consigo dar uma penteada, passar um gelzinho, dar uma estilizada e tal, né? Quem vê foto aí, os dudes que veem foto aí, sabem, né? Já viram, né? Não é uma coisa... escrota, tipo escorrida, né? Porque o negócio fica, o cabelo fica escorrido, né? Fudeu, né? Aí
fica escroto.
Aí mesmo. Eu raspo essa merda. Mas não ficou, entendeu? Ele ficou, tipo, grosso do jeito que era, só que mais liso. E ficou. Aí eu gostei. Aí falei, vou fazer disso um hábito. Aí já tem mais ou menos uns 3, 4 anos aí que eu faço.
Olha aí, que maravilha. Vou fazendo relaxamento, pega sua caras. Fica vendo quem está na ilha de caras todo mês.
Exatamente.
Batendo papo sobre a mão dela. Olha, eu acho que na primeira que você fez, pra dar aquela chacoalhada no cabelo, provavelmente usaram Hair Life no seu cabelo.
Nossa, cara.
Niel Gold. É, Niel Gold. Porque assim, quando eu tava nessa pira de tentar ter cabelo bom, que um dia eu tentei ter o cabelo ok, né? Vai falar, porra, eu queria também pentear o cabelo, fazer essas merdas todas. Aí eu desisti num certo ponto. Aí eu tinha uma menina que morava perto de mim, lá onde eu morava com a minha mãe, ainda quando a minha mãe tava casada com meu pai, que ela falava, não, Andrei, olha, o negócio pra alisar o cabelo, cara, é botar o produto e funcionar é Hair Life. Meu irmão, isso arreia o cabelo que for.
Arreia o cabelo que for.
Vai ser isso aí, só que eu nunca cheguei a passar.
Você se recusou.
Porque ele vai cair, né,
velho? A cabeça podia ir junto, mas que arreava o cabelo, arreava.
Pois é.
Dizendo, ô mano, é o feio da peste. Parece um cão chupando manga. Mas aí, cara, eu sou bonitinho demais.
Eu sei que assim, o único de nós que tinha o cabelo que dá pra pentear e tal, se fudeu hoje em dia.
Ah, é?
Não, o Rafa. Não, na boa, o Rafa, não, ele não era. Ele não me zoava tanto quanto os outros rapazes que estavam com a gente. Só que o Rafa também dava mais gastada.
É, mas. Porque
o Rafa ostentava. Uma bela de uma cabeleira. É, todo mundo já viu aí, né?
Meu apelido era Jesus.
O apelido do Rafael era Jesus, né? E mesmo quando o Rafael tinha o cabelo mais curtinho, né? Que ele cortava, o cabelo do Rafael era realmente liso. Era bom de bom mesmo, entendeu?
Aí olha o que aconteceu.
Ah, Rafa, mas é o karma, aí... Rafael.
Hã?
É o karma. O Rafael fez alguma merda na juventude dele, ou então tá pagando o que ele tá fazendo agora.
Então, o Rafa espera que esse karma fique por aí mesmo, né?
Não, cara, assim, eu já... A primeira fase, que é a negação, eu diria que eu já passei tem um ano, mais ou menos. Eu ficava depressivo foda, cara. Falei, pô, não tô careca, não tô ficando careca, nunca vou raspar essa porra, foda-se, vai ficar do jeito que tá, eu vou fazer implante, eu vou juntar dinheiro. E aí passou, cara, passou. Falei, hoje em dia, ah, se tiver que ficar assim, fica, se tiver que cair mais, cai. Foda, entendeu? Já era, cara. Queria ter cabelo?
Você esqueceu os planos de fazer implante, Rafa?
Queria ter cabelo. Implante é feio, cara, fica parecendo uma Barbie depois. Entendeu? A não ser que eu tenha dinheiro pra fazer uma parada muito, muito foda, muito alta qualidade, assim, tipo, R$20.000, Dr. Ray, Beverly Hills, entendeu? Não vou fazer, pra fazer meia boca, eu não faço.
Melhor não fazer, entendeu? Né?
Pois é, pra ficar igual o boneco da Barbie, assim, tu vê o tufo, sabe? Não, cara, entendeu? A fase da negação já passou, tô mais tranquilo. Eu me apoio naquela situação que tem gente pior, mais nova que eu, que nós conhecemos.
Temos exemplos.
Temos exemplos, né? Que convivência aqui.
É verdade.
Entendeu? Então, cara, pelo menos eu tenho a barba ok, cara. Eu podia ter uma barba falhada, fodida, podia não ter barba, entendeu?
Então, tá é verdade.
Vamos olhar pelo lado que o copo tá meio cheio, em vez de meio vazio.
Esse é meu lado, Rafael, vem comigo.
Mas foi uma parada, assim, incrível, cara. Até os 21 anos eu tinha só a cuiquinha, assim. Aí dos 22 em diante, tô com 25 hoje, dos 22 em diante, ladeira abaixo, meu franciscano tá à mostra. Quando eu vou à praia eu tenho que passar protetor na cabeça, senão fudeu.
Eita porra.
É, cara. Pois é, cara. Boné. É que eu nunca usei boné. Também não vou começar a usar boné porque eu tenho uma cara muito grande. Então não dá pra usar boné. Entendeu? Eu já falei que eu vou quando a gente... Se um dia a gente for pro YouTube, eu vou anunciar a minha testa. Entendeu? Spot ali. Spot promocional. Porra, R$300 ali, tu bota tua logo na minha testa. Cara, eu acho que daqui uns 2 anos eu vou conseguir anunciar 2 marcas. Aí já melhorou. Já melhorou.
Já são 600,
entendeu? Aí, de repente, quer anunciar 3, assim, daqui uns... Né? Eu não sei, porque eu acho que eu também não tenho testa pra 3 marcas. Pra 2, sim. Mas pra 3 ainda não. Não.
Mas se der uma espremida ali, aqui, ali, tu pode botar 2 de 300 e uma de 150.
É, tem razão. Posso cobrar um pouquinho mais barato, você, né?
Tem que começar a trabalhar aí nos preços.
Tá certo, de repente faz um pouquinho menor, mas aí, ó, né, dá pra botar 3.
Isso, mais pra baixo, assim...
É, não, tá certo, cara. Mas é...
Ponto chegamos.
A vida é isso, cara. Eu tive barba desde cedo. Eu tinha, principalmente, embaixo, né, no pescoço e na... Não sei como é que chama aqui. Lá no sul a gente chama de Suíça. Costeleta.
Costeleta.
Eu sempre tive muita costeleta e muita barba no pescoço, entendeu? Então aí eu sempre quis deixar a barba crescer, né? E meu avô falava, ó... Eu devia saber porque meu avô era careca. Mas ele sempre falava assim...
Olha aí, Brasil!
Ele sempre falava, quer ter barba? Quero ter barba. Raspa, então, raspa. Tá bom, então eu comecei a raspar, eu deveria saber. Ele era careca, ele deveria ter feito isso, e olha o que aconteceu. Podia ter ganhado mais uns 2 anos aí.
Ele tava preparando você.
É, pois é. É
aquela... Ô, Rafa, olha só, dá graças ao Odin que você tem barba.
Pois é, verdade. Cara, é o que eu penso.
Tem muita barba, inclusive, se você deixar ela crescer, ela não para, filho, é Gandalf.
É o que eu penso, cara. É a sorte, então, entendeu?
Bom pra caramba, velho. Aí é aquilo. De repente a gente pode fazer aquela estratégia. Deixa crescer pra caramba mesmo, aí você corta e cola na cabeça.
É o que... Vai ficar um pouco menos qualidade. Mas... é algo a se fazer. Hoje em dia, eu brinco, com as coisas. Eu já digo que eu...
É uma ideia?
É uma ideia. Eu digo que eu tenho um penteado diferente das pessoas. Eu tenho um moicano invertido.
É verdade.
Não é, cara, não tem lá. Você quer malhar o peito, você faz crucifixo invertido pras costas? Por que você não pode fazer um moicano invertido?
Porque você tem razão, galera, Rafael.
Galera raspa do lado, deixa crescer em cima, eu raspo em cima, deixa crescer do lado.
Você tem muitos pontos, Rafael, muitos pontos. Inclusive, Rafael, se você, eu tenho certeza, Andrei, vem comigo, Andrei.
Vamos.
Eu tenho certeza que se o Rafael tivesse cabelo grande hoje em dia, ele ia fazer o Quack Samurai.
Não tem como. Não tem como. Isso é uma parada que hoje em dia eu vivo dizendo isso. Falei, cara, nem se eu tivesse cabelo eu faria um Quack Samurai.
É muito escroto.
Eu já prendi o cabelo pra jogar bola.
Pro
Intersalas. Mas nunca foi o Quack Samurai. Era o.
Rabo de cavalo.
Galera que já viu. Não, rabo de cavalo também não, que ficava escroto. Eu tenho uma cara muito grande. Mas é o. Eu fazia o cabelo estilo Sawyer. Pra quem já viu Lost aí sabe como é que é.
Sim.
Prende só o topo da cabeça, estilo Legolas, assim, sabe?
Ah, Legolas.
Maneiro.
Era o que eu fazia, assim, mas Quack Samurai, cara, não. Não dá. Hoje em dia a gente vê, cara, a gente... Coque samurai é a galera como, assim, né, cara? Tem gente que tem um coque, assim, de respeito e tal. Tudo bem que o coque nunca pode ser respeitado. Mas, assim, tem um cabelo de respeito. Tem gente que tem um tufinho pra cima, assim, e já... Entendeu? Sabe?
Não dá. Eu mantenho um estilo, né? Até porque também não tenho muita coisa pra fazer no cabelo, que é de passar a máquina 1 e tal, né? Fazer o desenho ali do capacetinho de cabelo, pra ficar padrãozinho. Eu gosto, inclusive, desse corte. Eu me acostumei com ele porque eu faço isso desde criança. Mas a minha mãe, de vez em quando, inventava uns asa delta, umas paradas que não fica tão bem hoje em dia.
Você tinha asa delta, cara?
Eu fazia asa delta, minha mãe já chegou a fazer em mim asa delta.
Como, cara? Ver. Ficava aqui um degrau do lado?
Ah, por aí.
É um degradê.
Meu Deus, cara.
O asa delta é o famoso requinho?
Não, asa delta é o corte de tigela. É o que a galera hoje em dia chama de um pedioto.
O requinho é o corte soldado.
Não. Asa delta é aquele que é assim... Sabe o corte pedioto hoje em dia?
Sei.
Corta totalmente dos lados e deixa crescer
lado,
em cima. Que não chega a ser um moicano. Não é um moicano. Então, o asa delta, ele era um pouquinho embaixo... Ele era na metade dessa lateral, da têmpora, assim, entendeu?
Isso aí.
Era, parece que alguém tinha encaixado... É um Playmobil.
Quase isso, Rafael. Muito bem dizido, inclusive.
Sei como é.
E hoje eu mantenho, né? Mantenho ali a máquina 1, passo, né? Faço o famoso pezinho, né? Passo a giletinha e tal. Na barba, de vez em quando também, quando, tipo, eu encho o saco do barbão, então tá muito calor, aí eu passo a máquina 1 também pra ficar com aquela barbinha de pagodeiro. Mas eu queria... O Rafael, qual é o seu penteado, Rafael? Como é que você define o seu corte de cabelo hoje? O que você pede pro barbeiro quando você vai lá pagar 35 milhões de reais pra ele? O que você pede pro barbeiro fazer aí no seu cabelo?
Então, cara, eu tinha uma...
Assim... Peraí, Rafa. Antes de você começar, fala o nome do barbeiro.
O Gigi.
Gigi.
Antes, quando eu tava na fase da negação... Eu ia num dos cabeleireiros, hair stylist, mais caros de Petrópolis.
Olha aí!
Que era o Bruno Chaves, não sei se vocês conhecem.
Ah, você ia no Bruno Chaves!
Eu via...
Eu lembro.
Rapaz, eu pagava R$48 no corte de cabelo.
Caralho, Rafael.
Já fui com você, inclusive, lá.
E eu tava... Não, você vai no Gigi, você já foi no Gigi.
Não, eu fui contigo uma vez pra que você foi cortar.
Ah, olha aí, rapaz, eu não lembro disso.
É, muito tempo atrás.
Muito tempo atrás, quando eu ainda tava na fase da negação. Aí meu irmão ficava me
zoando. 3 anos aí, 3 anos.
O pessoal ficava me zoando, falava, pô, pagar R$50 pra cortar, você nem tem cabelo mais nessa... E ainda tinha, né, mas eu ainda tava na fase da negação. Hoje em dia, cara, eu pago R$20 no... Eles chamam de centro de estética, mas é porque...
Centro de estética.
É porque é um lugar muito engraçado, cara, assim, metade... Vocês
me julgando.
Metade do local, metade esquerda do local é verde... E a metade da direita é roxa, porque eles separam pra homem e pra mulher ali, né? Então, aí na esquerda tem as cadeirinhas de barbeiro e tal, assim. Não é um barbeiro, eu admito que não é um barbeiro. Mas, porque também, né, cara, né? Também não vou, também não larguei a vida ainda não, né? Pera aí.
Ah, sim.
Porque eu vou diminuir do Gigi pra fazer em casa. E quando não tiver mais jeito, aí eu vou fazer em casa. Mas aí, cara, o meu corte de cabelo, eu chego lá e falo assim, cara, tira um pouquinho dos lados, porque assim, eu costumo dizer que eu fico igual a Princesa Leia quando o meu cabelo cresce. Porque eu fico com aqueles dois croissant do lado aqui, sabe? E foi como eu já disse algumas vezes nesse episódio, minha cara é muito grande. Então você fica com aquela cara grande, com a parte da têmpora grande, eu fico parecendo um cogumelo do Mario, sabe? Sem cabelo em cima, só cabelo do lado, fica parecendo realmente a Princesa Leia. Parece que eu tô usando um fone, né? Um headset. Aí eu chego lá pro Gigi e falo assim, ô Gigi, pô, cara, corta um cadinho do lado aqui, só pra, né, aparelhar com o rosto e tal, aparelhar com a barba. Em cima tu só tira as pontas, porque é só o que sobrou mesmo. Aí ele chega lá, cara, meu corte de cabelo dura 10 minutos estourando. 10 minutos assim quando demora. Quando ele para pra conversar com os outros, quando ele para pra responder o celular, assim, demora 10 minutos. Né? Esse é meu corte de cabelo. Já a barba, eu finalmente consegui fazer uma coisa que eu gostaria de fazer há muito tempo. Que é acertar a medida na bochecha e deixar crescer pra baixo, que é dar uma alongada no rosto. Esses dias eu falei, vou fazer em casa. Vou fazer em casa, sem máquina, fiz na tesoura a barba, minha própria barba na tesoura. E assim, foi a melhor barba que eu já fiz na minha vida, cara. Tô orgulhoso de mim mesmo. Vocês ainda não me viram essa barba nova, talvez vocês reparem da próxima vez que me verem. Mas eu tô muito orgulhoso, cara. Então hoje em dia é isso daí.
Olha aí.
Sabe assim, time que já tá rebaixado, que não tem o que fazer? Então eu mantenho em cima enquanto eu tô brigando pela Libertadores na barba, entendeu? Então é isso daí, tem jeito.
Muito bom, Rafael.
Conta pra gente, Ru, o seu.
Rapaz, o meu... Então, eu sempre que vou cortar agora, né? Além das químicas aí, né? Que eu já falei que eu passo.
Olha você.
Obviamente, eu dou aquela cortada, né? Eu sempre passo a máquina 3 ou 2 dos lados e dou só uma ajeitadinha em cima, uma cortadinha numa ponta mais escrota e tal. É, o meu corte, assim, com tudo feito, sai em média R$55.
É só caro. O cabelo?
É, com tudo feito.
Não, não, cabelo e barba R$55.
Não, não, eu não faço barba no cabeleireiro, no caso, né? Que é justamente aquele. É justamente aquele que o Rafael comentou lá no início, né? Que, do cara que eu ajudei ele lá a fazer. Da primeira vez. Eu vou nele. Olha sempre aí. Agora, né? Como eu fazia aqui no. Perto de casa e a mulher já saiu daqui, agora eu faço lá direto. E dá nessa média. Corte mais o relaxamento, R$55. E a barba eu faço em casa. Sempre.
Olha só, eu achei que 55 você tava pagando barba e cabelo, é só o cabelo, tá meio caro, Ru.
É por causa do relaxamento, aí fica caro mesmo.
Isso, a gente tem entendi. Que pagar mais por uma coisa ok, né, pelo menos, né. Pode ficar igual era.
A gente paga pelo conforto, né, cara.
Paga pelo conforto, é aquilo, né, cara, já, na minha planilha de conta já fica lá. Não dá, eu não preciso fazer mensal, por exemplo.
Olha aí.
Facilmente uns 3 meses.
Olha aí.
Que maravilha.
Entendeu? Aí, claro, vez ou outra, eu vou lá e só corto. Tipo, porque como já tá ok, tá tudo numa boa, eu dou uma cortadinha só pra dar uma ajeitada e dá tipo uns R$20, R$25. Também é caro o corte, né? Mas...
Não, tá no preço. É que hoje em dia é tudo muito caro, né, cara? No barbeiro, hoje em dia...
Mas lá, Rafa, tem um diferencial pra mim. Beleza, pago R$55, eu pago. Só que o tempo que eu fico lá, eu tô vendo o joguinho, eu tomo uma cerveja de graça.
Sim, mas eu tô falando só do corte que você falou, 22, 25 é caro, eu não acho caro não, cara. Hoje em dia barbeiro...
É ok.
Pois é, barbeiro furreca aqui na frente do BNH, aqui é morro, né? Tudo bem que Petrópolis é morro. Cara, o corte na tesoura é R$15.
Então, caraca, você... 15 prata?
Pois é, então você paga R$5 na tesoura, né? Na máquina, acho que é 10 ou 9, porque também na máquina é putaria, né? Na máquina é uma falta de respeito com você mesmo, né? Que o cara pega, acabou.
É, não, esse é meu corte, Rafael. Não, você dá licença?
Mas Andrei, mas você não cultiva um cabelo um pouco maior, entendeu?
Não, não, não.
E eu tenho certeza, você paga pra alguém fazer ou você tem máquina em casa?
Não, não, eu pago, vou no barbeiro.
Quanto é que você paga?
R$11.
Tá na hora de comprar uma máquina, não? 6 meses, em 6 meses você já recuperou o dinheiro, cara.
Mas então é que eu gosto da resenha.
Puta,
gente,
sério?
Boa. Eu gosto. Meu barbeiro, ele corta meu cabelo com a máquina a R$11, tem pelo menos aí uns 10 anos.
Você sabe por que eu chamo o Giovanni de Gigi?
Ah.
Porque ele não fala comigo, aí eu adoro ele.
Ele não fala.
Não fala. Eu chego, eu falo assim, é o de sempre. Já é, acabou, não tem papo, não tem, porra, minha sobrinha tá doente. Foda-se, entendeu? Não tem, eu chego lá, ele fica conversando com o barbeiro do lado, entendeu? Eu tô ali, acabou, porque primeiro que dura, é muito rápido, né, o corte. Segundo que, entendeu? É por isso que eu chamo, é por isso esse meu carinho, esse meu apreço por chamá-lo Digi, porque não tem papo. E o Andrei já curte a resenha, já curte ele falar de mulher pelada, caraca.
Mas então, Rafael, que o meu demora tanto quanto o seu, então é tipo, no máximo, pô, como é que tá lá a TV, não sei o quê. Pô, tá bem, pô, trabalhando muito, acabou, pode ir embora.
Tá lá ainda, correria, hein? Tá lá.
É isso.
Caraca, cara, que loucura. Você vê que às vezes o lixo de um é o tesouro de outro, né?
É, tá vendo? É isso.
André, eu vou te falar o seguinte, você compra a máquina e eu corto o cabelo, eu corto seu cabelo.
Olha aí, ó, você tá falando sério?
Eu tô falando sério porque eu corto o cabelo do meu irmão, cara, com a máquina, então eu posso fazer o seu.
Olha aí, Brasil, eu aperta a minha mão aqui.
Olha, eu tô apertando, ó, eu tô apertando. Você vai
fechou.
Ver que, compra a máquina que eu faço pra você.
Tadinho do Lúcio, vai ficar sem os R$11 dele.
Tadinho do Lúcio.
Coitado do Lúcio.
Como é que é o nome do seu lá, Ru, o que te trata?
O meu é o Edson.
Olha aí. Tô de novo. Lúcio, Edson, Gigi. Só,
você escuta Edson, você pensa que ele tem pelo menos 79 anos, né?
Não, lá onde você corta, o mais velho tem 18.
Não, o Edson tem 18 anos.
É 18 anos.
Olha aí. Olha que delícia. Sabe um desafio que eu quero fazer pra vocês? Pra gente encerrar esse podcast maravilhoso? Quem de nós três tem coragem de ir cortar nos amiguinhos vem que vem quicando lá do estação?
Não. Caralho. Não. Artistas do cabelo não tem como. Artistas do cabelo não tem como. Mano, os caras cortam o cabelo com um passinho. Porra, é tipo a tesourinha na mão.
Juan, se não for pra cortar com um passinho, eu nem corto.
É verdade, tem essa.
O diferencial é isso, você paga pelo passinho. Você paga pelo passinho.
É óbvio, o corte de cabelo ninguém quer saber.
Não, corte
agora,
a merda.
Agora, nossos amigos que estão nos ouvindo, é verdade. Isso de fato acontece.
É porque quem corta lá...
Os caras vão lá, ouvindo funkzinho no passinho e cortando o cabelo.
É, pois é.
Estilizando, que... artista do cabelo.
Quem corta lá não se importa.
É, rapaz. Tenso demais.
Sensacional, cara.